Hora da gente falar aí do mundo das séries, dos filmes. A vinheta anunciou o Felipe Hoffmann e o Flávio, mas hoje só o Flávio que está com a gente. Felipe Hoffmann está no Farol de Santa Luzia, em Vila Velha, fazendo orações ali para acabar logo a apuração nos Estados Unidos, né, Flávio? Ele não aguenta mais. Está pedindo ajuda aos céus, aos mares ali para acabar, para ele poder voltar aí assistir filmes e séries para comentar com a gente. Boa tarde, Flávio.
Boa tarde.
Hoje, então, a gente vai falar aí de algumas estreias que estão chegando pela Netflix. Você separou aqui oportunidades de filmes, séries para todas as idades, né? Inclusive aí um clássico para a criançada, que é o Bob Esponja. Bob Esponja vai estar com filme novo, é isso?
Sim, é o terceiro filme do Bob Esponja, né? Já tem outros dois filmes anteriores. E esse a gente já tinha comentado ele em alguma coluna anterior, porque ele tem a curiosidade que ele foi vendido para a Netflix. Ele ia estrear no cinema normalmente, ele é um filme da Paramount, mas ele acabou sendo vendido para a Netflix, assim como a Paramount vendeu Um Príncipe em Nova York 2 para a Amazon, assim como vendeu o Sete de Chicago para a própria Netflix. O Bob Esponja foi nesse mesmo pacote, eram filmes que iam estrear no cinema. Por conta da pandemia, eles preferiram lançar em algum serviço de streaming. Então, Bob Esponja chegou hoje na Netflix, está ali disponível para todo mundo que quiser assistir. E é, com certeza, uma ótima pedida para a criançada. Mas eu acho que os adultos também vão curtir, tá? Inclusive, porque hoje a gente tem Keanu Reeves em dose dupla. Porque o Keanu Reeves também está em Bob Esponja, mas não fazendo voz. É ele mesmo que aparece, né? Bob Esponja tem essas jogadas de, às vezes, usar o live action, né? Usar as pessoas em carne e osso, e o Keanu Reeves, ele faz meio que um personagem divino que ajuda o Bob Esponja e o Patrick na viagem deles, e ele aparece dentro de uma planta que rola. É meio que uma brincadeira com figuras divinas aí, e então tem Keanu Reeves em dose dupla.
É como se ele entrou na Matrix e foi parar lá na fenda do biquíni, é isso?
Exatamente.
E o que é essa história aí do Bob Esponja? É Bob Esponja, o Incrível Resgate. Como é que é esse roteiro aí, Flávio?
Exatamente. O Gary, que é o melhor amigo, tirando o Patrick, é o melhor amigo do Bob Esponja, é o caracol dele, que todo mundo conhece.
Sim.
É sequestrado pelo Plankton porque o rei Poseidon está precisando de caracóis para fazer o seu tratamento de beleza. E os caracóis acabaram, então o Gary se torna esse caracol. E aí o Bob Esponja e o Patrick decidem entrar nessa jornada para salvar o Gary. Então tem alguns flashbacks, mostram como todo mundo se conheceu, como o Bob Esponja conheceu o Gary, como o Bob Esponja conheceu o Patrick, a Sandy, que é aquela que é a esquila, né? O esquilo que é meio astronauta, que usa aquele capacete de astronauta. Mostra como todo mundo se conheceu, tem alguns flashbacks. É um filmezinho bem legal. Eu não acho que ele tem... Ele é dirigido pelo Tim Hill e é o mesmo diretor do primeiro filme do Bob Esponja, que eu acho incrível. Esse filme, ele não tem a mesma energia. Ele já tem uma forma um pouco mais desgastada, mas ele é bem divertido, assim. Ele é um grande episódio de Bob Esponja. Um episódio de Bob Esponja de uma hora e meia. Então, se você gosta de Bob Esponja, com certeza você vai gostar do filme.
Ah, certamente vai aparecer aí naquele top 10 da Netflix no final de semana, fácil, fácil, lá no topo, né? Filme pra família, assim, né? Sempre tem essa preferência. Fica então essa dica aí. Bob Esponja, que é um personagem muito carismático, Bob Esponja, O Incrível Resgate, estreando na Netflix. A gente tá em novembro, Flávio, 5 de novembro, e já tem filme falando de Natal. Daqui a pouco já tem comercial de Natal para tudo quanto é lado também. Estamos já chegando nessa época natalina. Também tem filme natalino aí pela Netflix?
Já tem filme de Natal e eu te digo mais. Desde semana passada, né? Semana passada a gente comentou sobre um filme de comédia romântica que começava no Natal e não se passava o tempo todo no Natal, mas aí começava no Natal. E eu acho que toda semana a gente vai ter filme natalino para falar na Netflix a partir de agora, porque tem uma longa lista de filmes natalinos. E esse é uma comédia romântica, uma comédia romântica normal. Conta a história de uma assistente parlamentar que ela tem a missão de fechar alguma base aérea do exército americano. E ela descobre que tem uma base que ela não faz basicamente nada além de entregar presente para pessoas que moram em ilhas afastadas. E ela pensa que essa é uma base que pode ser fechada, mas ela viaja para lá para descobrir. E aí ela precisa reconquistar o espírito natalino dela, ao mesmo tempo em que ela se apaixona por um dos pilotos. E, inclusive, esse piloto, para quem gosta de Vikings, é interpretado pelo Alexander Ludwig, que é um dos protagonistas de Vikings, né? Ele faz o filho do Ragnar, o filho mais velho do Ragnar. Então é um rostinho conhecido aí para quem gosta das séries. E é aquela comédia romântica padrão, a gente já sabe mais ou menos tudo que vai acontecer, mas ainda assim a gente gosta de assistir só para ter aquele momento relaxado e tranquilo.
É aquele filme vibe Sessão da Tarde, então, né?
Exatamente.
Filme na Netflix também, Missão Presente de Natal. Agora tem outra estreia que você separou, essa tô até na dúvida, nos cinemas mesmo? Bill e Ted?
Essa, nos cinemas. Já estreou nos Estados Unidos, ela estreou para aluguel há algum tempo atrás, estreou durante a pandemia, e foi um grande sucesso. Era um filme que ia ter estreia normal no cinema, lá não teve, aqui no Brasil teve, por conta desse fato da gente não ter o costume de alugar filmes, né? Que a gente já veio conversando em outras colunas. E o Bill e Ted é uma continuação do filme com o Keanu Reeves, que é um filme da década de 80, que o primeiro fez muito sucesso, o segundo não é tão legal assim, e aí ele ficou um tempão na geladeira, eles prometendo que ia ter um Bill e Ted 2, ia ter um Bill e Ted 2. Toda entrevista perguntavam pro Keanu Reeves se ele ia fazer um Bill e Ted 3, na verdade, e toda vez ele falava que ia. Tem uma base de fãs muito grande. E agora finalmente saiu do papel e ele está chegando nos cinemas brasileiros. Eu não sei o quanto as pessoas conhecem Bill e Ted aqui no Brasil. Eu fui assistir há pouco tempo, porque eu sabia que ia estrear o 3, eu fui procurar na internet os mais antigos. Mas se você... eu acho que talvez tenha assim, também uma base de fãs aqui. Porque senão eu nem acredito que eles teriam lançado, feito esse esforço para lançar o filme no cinema. Né?
É de que ano o original, o primeiro?
O original, se eu não me engano, é 88 ou 89.
É antigo, né? Antigo. E tá retomando agora ou eles já tinham feito outra versão nesse meio tempo?
O segundo é da década de 90, se eu não me engano, 92 ou 93. E aí ficou esse tempo todo parado e aí agora vai voltar. E aí tem os filhos, os personagens. Então é aquele filme de passagem de bastão que muitas vezes a gente fica parado muito tempo uma franquia e depois ressuscita para aquela continuação, uhum. Só para você encerrar e passar o bastão, falar sobre a família.
Dá um fechamento,
então,
né?
Exato. Então é bem nesse estilo.
Nosso ouvinte aqui, o João Knopp, que é um gente boníssima, ele tá falando Bill e Ted é massa demais. Denunciou sua idade, tá, João? Que já conhece, já denunciou a idade. Ele falou que é um clássico, clássico da Sessão da Tarde, Bill e Ted. Eu não vi esse primeiro. Esse último aí, como é que tá a pegada dele, Flávio? Vale a pena mais pra quem é fã mesmo da história, quem é muito fã também do ator, ou dá pra chegar e acompanhar mesmo quem tá por fora, se vale a pena?
Eu ouvi a galera comentando que dá pra você assistir de boa, porque as histórias são um pouco separadas. Mas é claro que quem assistiu os outros provavelmente vai aproveitar mais a experiência, né? Porque é um filme com muitas referências. E ele é um filme de viagem no tempo, na verdade, como todos os filmes do Bill e Ted. A história do Bill e Ted, do original, é que eles descobrem uma máquina do tempo e eles precisam terminar um trabalho de história. Então eles vão viajando por vários períodos do tempo para conversar com as personalidades e poder terminar o trabalho de história a tempo. Então esse continua nessa premissa deles viajarem no tempo. Agora tem uma relação com a música, eles viajam através do tempo para realizar algo relacionado à música, não a uma prova de história. Mas são histórias independentes, mas que obviamente fazem referências aos outros, né? Então se você gosta... como o ouvinte, você gosta do primeiro Bill e Ted, o terceiro com certeza vai ser muito mais proveitoso.
Então, o nosso ouvinte aqui, Marlon, também está falando, dando uma dica de uma outra estreia com Denzel Washington, que faz um advogado, não conheço o filme também, Roman J. Israel. Está estreando? Já não é um filme antigo? Enfim, ele está dando essa dica aqui também no final de semana, não sei se você está por dentro também dessa obra, Flávio.
Eu acho que ele está chegando na Netflix, se eu não me engano.
Ah, na Netflix.
Mas é um filme... 2017, 2018, o Denzel Washington, ele chegou a ser indicado ao Oscar por esse filme, é um filme de advogado. Ele é dirigido pelo mesmo diretor do O Abutre, que é um filme que eu gosto muito, sobre jornalismo. Então, Não é o meu filme favorito de tribunal, mas é um filme legal, é uma boa pedida. Pra quem gosta, ele tá chegando por agora no Netflix mesmo.
Beleza, o Marlon aqui dando a dica. Flávio, estamos encerrando aqui, já fechando a conta. Muito obrigado aí pelas suas dicas. Semana que vem a gente conversa um pouco mais. Eu vou para esse final de semana, espero já conseguir assistir alguma coisa, né? Porque em casa eu só estou assistindo mesmo a apuração de eleição americana, que não acaba. Quando acabar essa novela, que é uma verdadeira novela, aí eu acho que eu fico liberado aí para as séries, para os filmes. E semana que vem a gente conversa mais, tá joia?
Tá joia.
Um abração, bom final de semana para você.
Pra você também, valeu.
Tchau, tchau.